A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, ouvintes! No programa de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o projeto Game Elito, realizado pelos alunos da UEL desde 2018. Eu sou a Tailine Paulino.
Eu sou o Maicon Rocha.
E eu sou a Rosa Rafael.
O projeto de extensão realizado pelos alunos sobre a diabetes infantil tipo 1. A origem do nome, Game Elito, vem de game, que significa jogo em inglês, e melito, que vem de diabetes mellitus, que é o nome técnico para o que conhecemos como diabetes tipo 1. Ele tem como idealizadora e coordenadora a psicóloga do ambulatório especializado do Hospital Universitário, professora de psicologia na UEL, doutora Vânia Vargas, que faz parte do quadro de servidores há 30 anos. O projeto reúne alunos de diferentes cursos e centros da universidade. Para entendermos melhor a história, os objetivos e as atividades desenvolvidas pelo projeto, o repórter Matheus Barreira conversou com a doutora Vânia.
A diabetes tipo 1 é uma doença crônica que afeta principalmente crianças entre 4 e 14 anos, com mais de 600 mil brasileiros diagnosticados, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Apesar do aumento nos casos, o tema é ainda pouco abordado no Brasil. E foi a partir dessa lacuna que a doutora em psicologia Vânia Vargas criou o projeto Game Elito.
A gente começou o projeto Game Elito a partir de uma demanda muito difícil, de um desafio grande, que é realizar um trabalho com criança que tem diabetes tipo 1 e que a gente pudesse envolver elas nesse tratamento. A gente nem sabe, às vezes, que tem vários tipos de diabetes, né? A criança perde a função, né, do pâncreas, e aí, com isso, imediatamente ela passa a ter um quadro agudo, que ela geralmente vai internada, muitas vezes até fica em UTI. E a partir desse momento, tanto ela quanto a família, todos envolvidos, vão ter que se haver com uma nova rotina. Essa rotina envolve coisas bem delicadas, ainda mais na vida de uma criança ou de um adolescente. Eu fui tentando inventar alguns brinquedos para que a gente pudesse falar com a criança numa linguagem que ficasse um pouco mais leve, menos pesada, mais divertida e que, ao mesmo tempo, passasse todo esse conteúdo que eu falei. Em geral, nas consultas médicas, nas consultas dos profissionais de saúde, isso é tratado de uma maneira muito séria, muito incisiva, com uma linguagem que a criança não entende. Muitas vezes até os adultos, né, não entendem. Então, assim, como traduzir isso? A gente foi criando alguns brinquedos juntos. Depois, esses brinquedos, a gente passou a usar eles em grupo. E depois, a gente foi pensando, até que, no meu doutorado, eu resolvi criar o jogo.
Vânia ainda explica o funcionamento do jogo digital e compartilha a inspiração por trás da história do pet virtual e alienígena que dá nome ao projeto.
A gente decidiu que o Game Elito ia ser um pet virtual. Então, assim, ele é um extraterrestre. E ele tem um storytelling. Storytelling, para quem não sabe, é aquela... uma historinha que conta, né, sobre aquele personagem, de onde ele veio, o que ele pensa e tal. E essa inspiração acho que veio de uma outra criança que, num atendimento, falou assim: olha, eu me sinto como um ET, porque ninguém é igual a mim. Né? Na minha escola não tem ninguém com diabetes, na minha família também não. Então, assim, ninguém faz isso que eu tenho que fazer. Então, eu sou muito diferente de todo mundo. Então, a ideia era fazer do Game Elito um ET, mas um ET que ia inverter essa situação, que ele ia vir para a Terra e que a gente colocou as crianças, que a gente percebeu que não sabiam muito, num papel totalmente diferente. Olha, vocês sabem muito e ele precisa dessa ajuda de vocês.
Além do jogo digital, o projeto também oferece outras atividades voltadas ao aprendizado das crianças, como o jogo da memória e até receitas culinárias.
Inventamos outros jogos, que são jogos analógicos, jogos de tabuleiro. Então, a gente se inspirou no jogo da memória, fizemos o jogo da memória do Game Elito. Nos inspiramos no Uno e fizemos um jogo parecido com o Uno de inspiração. Então, assim, vários jogos a gente fez, que todos eles têm objetivos específicos em relação à educação em diabetes. Uma das coisas que eu estava fazendo com as crianças, assim, ainda informalmente, era fazer algumas receitas com eles, né? Em que a gente falava: olha, vamos tentar cozinhar alguma coisa aqui com um índice glicêmico baixo, ou seja, que não vai afetar tanto a glicemia dela, e que você vai poder experimentar e depois, quem sabe, fazer na sua casa. Então, com isso, nós inauguramos uma cozinha no HC, conseguimos um espaço, conseguimos doações, né, de várias entidades aí.
O Game Elite é um projeto renomado, com prêmios nacionais e internacionais, incluindo duas premiações no Games for Change. Mas o futuro da iniciativa mira na expansão do alienígena laranja para outros países. A intenção é ajudar e não vencer.
Acho que, assim, mais do que prêmio, a gente quer que isso que a gente percebe que dá muito certo aqui, que a gente vê, assim, olha, eu vou dizer, eu estou há 31 anos trabalhando com esse público. E nesse caminho, eu assisti coisas muito legais e outras que não foram tão legais, né? Perdi pacientes por não ter conseguido ajudar e inserir. Enfim, a gente não tem poderes sobre o outro, né? Mas a gente tenta dar o máximo para que ele possa acordar e entender e, quem sabe, se cuidar e poder ter uma vida adulta, que possa, sabe, ter uma vida como as outras pessoas, ir para uma faculdade, casar, ter filho, trabalhar. Enfim, não viver só da doença. Né? Então, isso que a gente fez e que a gente tem orgulho de ter feito aqui dentro da UEL, dentro do Hospital de Clínicas, e que a gente ainda tem muito por fazer e está construindo, a gente sonha que isso possa chegar em outros lugares.
Matheus Barreira para a Frequência UEL.
Um pouco sobre o diabetes infantil tipo 1. Ele é uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas. Embora a causa exata do diabetes não seja conhecida, existem alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença em crianças. Crianças com histórico familiar de diabetes têm maior risco de desenvolver a doença. Alguns estudos sugerem que fatores ambientais como vírus ou toxinas podem desencadear a resposta autoimune que leva o diabetes tipo 1. O sistema imunológico da criança pode atacar as células produtoras de insulina por engano, levando à destruição dessas células e à falta de insulina. Estima-se que existam 92,3 mil crianças e jovens com diabetes tipo 1 no Brasil, na faixa de 0 a 19 anos. O Brasil é o terceiro país com maior gasto em saúde relacionado ao diabetes. É o tipo mais comum de diabetes em crianças, responsável por 2/3 dos novos casos. Geralmente é diagnosticado entre 4 e 6 anos, ou entre 10 e 14 anos de idade. Crianças com diabetes tipo 1 têm maior risco de outras doenças autoimunes, como doenças de tireoide e doença celíaca. Os sintomas de diabetes tipo 1 em crianças podem incluir aumento da sede e da fome, urinação frequente, perda de peso, fadiga, visão turva, entre outros. Fique atento! Se você suspeita que uma criança pode ter diabetes tipo 1, é importante procurar um médico para um diagnóstico e tratamento adequado. Geralmente envolve injeções de insulina e monitoramento dos níveis de açúcar no sangue, podendo a criança levar uma vida saudável e tranquila. Agora, nós vamos conversar um pouquinho com o Maicon, que vai falar um pouquinho mais sobre as mães que são atendidas, aí as crianças são atendidas pelo projeto, e a visão delas, o que mudou aí para essas crianças.
Então, vamos lá, pessoal. O Brasil ocupa hoje a terceira posição no ranking mundial de diabetes tipo 1, isso de acordo com os dados divulgados pelo Atlas da Federação Internacional de Diabetes, com mais de 92 mil casos, como a Thaline já havia citado aí no começo do bloco. O Brasil só perde para a Índia e para os Estados Unidos, respectivamente, no número de casos. A diabetes é uma doença que, socialmente, é mais associada a adultos e idosos, e isso afeta também o dia a dia das crianças, bem como dos familiares dela. Para a gente poder entender melhor essa situação, nossos repórteres conversaram com algumas mães participantes do projeto para entender como elas ensinaram, como o projeto ajudou elas, né, a ensinar os pequenos a cuidarem de si mesmos e a entender um pouco da importância de todos os cuidados que são necessários para viver, né, com qualidade na diabetes. Confira agora na reportagem da Manuela Domingues.
A realidade de uma criança ou adolescente que vive com diabetes tipo 1 é completamente diferente do dia a dia de um jovem que não convive com a doença. Claro, as crianças que desenvolveram diabetes ainda brincam, se divertem, vão à escola e fazem amigos. Porém, tudo isso é feito com cuidados importantes que devem ser levados a sério no cotidiano. A aplicação de insulina, monitoramento da glicemia, atividades físicas praticadas regularmente, entre outras cautelas. Para muitas famílias, equilibrar a rotina entre as vivências comuns de qualquer criança criança e o tratamento das diabetes pode ser difícil. Para enfrentar esses desafios, o Gamelito tem sido um grande aliado dos pais e das crianças, facilitando o aprendizado e percepção dos pequenos ao lidar com a doença. A Maria Helena, mãe da Helena, que tem apenas 9 anos, explica que o Gamelito ajudou a filha a compreender melhor a rotina que ela precisava seguir tendo diabetes, principalmente por ter contato com outras crianças que também têm a doença.
De reclamar um pouco, sabe? No começo, quando a gente descobriu o diagnóstico, ela reclamava muito. Ah, papai, mãe, por que eu tenho essa doença? Ah, eu não queria ter essa doença. Ah, eu não quero tomar insulina, sabe? Depois que ela começou a ir, que ela conheceu as outras crianças, que ela viu que não era só ela que tinha. Aquelas crianças também faziam a mesma coisa, que ela tomava insulina, furava o dedinho, ligava um pouco a comida, né? A alimentação mais controlada, sem açúcar, né? As coisas mais específicas pra eles. Daí ela melhorou mais, melhor nessa parte.
Maria Helena também nos contou que a filha melhorou a alimentação, aprendendo a comer alimentos que antes ela não gostava.
Quando ela começou, ela não comia brócolis, né? Daí a gente fizeram uma receita lá que foi brócolis. Ela falou, ai mãe, tem que é gostoso, né? E daí eu fiz isso aqui em casa, ela gostou. Ela falou, ai, mas agora eu gosto de brócolis agora. Foi muita coisa que ela tinha um pouco de receio de comer agora. Ela ficou mais tranquila, só...
Mas a pequena Helena não foi a única amparada pelo projeto. A mãe da criança também foi acolhida pelo Gamelito.
A gente conversando entre mães, a gente viu que pra nós também ficou mais fácil, ficou mais leve, né? A gente tinha muita dúvida. Porque você sai do hospital, você se mete a falar assim, ó, tem diabetes, vai tomar insulina. Você não sabe mais outras coisas pra te ajudar. Daí a gente começou no Gamelito, conheceu um pouco mais do nutricionista, mais gente diferente. Tirei muita coisa que eu tinha dúvida. Que nem todo mundo fala, ah, diabetes, não sei o quê, não pode comer açúcar, ah, diabetes, não pode fazer isso. Ah, diabetes, não sei o quê. A gente sabe que tem uma doença, mas você souber controlar ela, cuidar, é uma doença que consegue conviver na sua vida, né? Fala pra ela assim, é um remedinho que vai salvar a tua vida. Me culpava, né? Por causa dela ter essa doença, a gente se sentia culpado, né? Daí a gente começou a mudar o Gamelito, a gente viu que não era culpa nossa, era uma coisa que ela já nasceu com ela, né? Veio do organismo dela. Eu não tive diabetes, como é que ela pôde ter diabetes? Eu não tive, né? Nem gestacional, nem nada, né? Daí a gente vai... Vai nesses encontros e isso explica pra gente que já vem da criança, já vem do organismo, né? Não, não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém, né? Os pais vão se sentir culpados.
Já a Andrea Nespoli, mãe do João Vitor, que tem apenas 15 anos, mas que começou a participar do projeto aos 6, conta que viu o projeto nascer e que os jogos do Gamelito auxiliaram a rotina do seu filho, principalmente na pandemia. Andrea também falou que as histórias do Gamelito não amparam apenas as crianças, mas também suas mães.
E a gente tem do Gamelito. Aqueles jogos ajudou a fazer contagem de cadeiras grátis. Na pandemia, foi uma época assim do Gamelito, ele estava todos os dias. Faziam vários desenhos para poder ajudar a tirar a ansiedade na época. Porque, nossa, muita ansiedade, muito ficar preso dentro de casa. Então, saiu novelinha do Gamelito naquela época. Eles faziam um desenho para ajudar nas histórias do Gamelito. Então, assim, isso fez parte e faz entender, principalmente para nós, mãe, quando a gente vê a mãe do Gamelito, que é a história aí, meu. Acontece com a outra mãe, com a outra que é filho de adolescente, igual o meu filho. Principalmente com a mãe do Gamelito. Ele também agora tá adolescente.
Na família da Andrea, o Gamelito ajudou os primos do João Vitor a entender o que são as diabetes e quais os cuidados o garoto precisava ter no dia a dia.
E eles colocaram o Gamelito no celular e aprenderam a jogar. Eles aprenderam a lidar com o João.
Andrea espera que o personagem do Gamelito continue crescendo, para que as crianças vejam que, apesar de possuírem diabetes, isso não as impede de seguirem seus sonhos e se tornarem quem querem ser.
Agora, na adolescência, eles vão crescer também. Eles vão ser adultos. E isso vai ser legal, continuar acompanhando o Gamelito. E assim, e melhorar, mostrar o Gamelito como um profissional, né? Que nem a gente acompanha vários, né? Pessoas diabéticas. Uma profissional, a outra é bombeira. Então, o Gamelito também, né? Por que não? Tendo ser um profissional, assim, pode ser até médico. Para cuidar de diabetes, por se identificar, porque eu já encontrei um médico que é diabético e ele se identifica com a situação. E ele tá também no Instagram. É bem legal, assim, ver o Gamelito crescer. Porque você, vou falar a verdade, a expectativa de vida quando a gente descobre que o nosso filho é diabético é bem pouco. Eu não imaginava que ele ia crescer, que ele ia terminar a escola, porque ele já tá caminho de terminar. A gente acha que vai morrer logo, né? Que é que nem nossos idosos, né? Ai, descobre diabetes lá com 40 anos e logo, logo morre de complicação da diabetes. Então, eu não tinha essa expectativa com o meu filho. E também, depois, assim, vendo várias pessoas e o Gamelito crescendo, sendo já adolescente também, com os mesmos problemas que o meu tem. Não vou falar que tá diferente. E vendo que ele tá crescendo. Tá crescendo e o Gamelito também vai crescer, vai ser um profissional, o João também vai ser. E isso, porque ele é o Gamelito é nosso, né?
O Gamelito tem auxiliado famílias a lidarem com a correria do dia a dia, abrindo espaço para que crianças criem laços com amigos que passem pela mesma coisa que eles. E, acima de tudo, tem demonstrado que é possível viver uma vida feliz convivendo com a diabetes tipo 1. Manuela Domingues, para o Frequência Well.
Bom, pessoal, como a gente ouviu aí na reportagem da Manuela, para essas mães o Gamelito tem um papel fundamental na qualidade de vida dos filhos delas e até delas mesmas. Vamos agora ouvir o relato de mais uma mãe que conversou com o repórter Pedro Safra.
O projeto Gamelito foi criado com o objetivo de acolher e ajudar crianças com diabetes tipo 1, oferecendo um espaço seguro e acolhedor onde elas e seus familiares possam aprender juntos a lidar com a condição. Além de promover um contato constante e educativo com as crianças, o projeto também se dedica a apoiar pais e responsáveis, entendendo que a informação, o acolhimento e o diálogo são fundamentais para o bem-estar dos envolvidos. Assim, o Gamelito se consolida como o lugar ideal para compreender e conviver melhor com a diabetes tipo 1. Conversei com Camila, mãe da Laura, uma das participantes do projeto, para saber como o Gamelito ajuda a conviver com a diabetes tipo 1.
A gente descobriu o diagnóstico da Laura, né? Com diabetes tipo 1. Daí, ela foi encaminhada ao psicólogo. E aí encaminharam a gente para lá, para esse projeto. E é maravilhoso, né? Foi onde ela começou a ter ajuda ali, né? Porque eu tinha ido buscar ajuda em outros lugares e não tinha obtido resultado. Eles falavam que não era lá. E aí eu conheci o projeto, a Vânia.
Camila expressa como a interação do projeto auxilia também na vida dos responsáveis.
A Vânia ajuda a gente bastante. Às vezes a gente não estamos bem, ela conversa com a gente. Isso ajuda muito, muito, porque não é fácil. A rotina é cansativa demais. Para mim é puxado em tudo.
Camila fala como o projeto Gamelito foi acolhedor com sua filha.
Porque eu levei ela em outros lugares e não liberaram ela, porque falavam que ali não era o lugar exato para ela. E foi ali que ela se encontrou.
Pedro Safra, para a Frequência UEL.
Realmente, de fato, muitas mães, junto de seus filhos, encontraram apoio e acolhimento no projeto. Bom, pessoal, aqui estamos encerrando o bloco do Frequência UEL e, na volta, o programa vai falar dos estudantes aqui da universidade que fazem parte do Gamelito.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.